Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Gente, nós queríamos hoje estar ministrando em um tema que é quebrando a rotina. Mas antes de começar a ministração, já dentro dela, eu queria dizer que na palavra do boletim você tem um tema que está dentro do contexto que nós vamos estudar aqui hoje. E eu queria propor um desafio para vocês. Muitas vezes, para tristeza nossa, todo o investimento de atenção que a gente tem com a palavra, porque fazer uma palavra de uma página, talvez você não saiba isso, toda palavra do boletim, ela é uma folha de A4. Talvez fazer um texto de uma folha de A4 seja uma coisa que leve no máximo 15, 20 minutos. Mas eu garanto a você que nunca me toma menos de que 2 horas por semana o texto que vai ao boletim, porque eu passo por um tempo de oração, conversando com Deus, para saber o que Ele quer ministrar nesse boletim. Aí acaba o culto. Sabe o que acontece com esses boletins? Eles estão embaixo da cadeira, eles estão no banco da cadeira. É certo que tem alguns irmãos que guardam boletim desde que a igreja foi aberta. É interessante isso. Mas uma grande parte não dão atenção nenhuma ao boletim. Eu queria propor uma coisa diferente para você. Sabe uma coisa que faz diferença na vida das famílias? É culto doméstico. Eu queria convidar a você a partilhar a palavra do boletim com a sua família toda semana. Se você não é casado, partilha com seu irmão, com a sua irmã. Se você não tem uma irmã, partilha com seu colega de trabalho. Se você é sozinho, diga: Jesus, eu queria ter tanto uma pessoa para compartilhar, mas eu não tenho, pois eu vou compartilhar com você essa palavra nessa noite, e faz um devocional. Eu tenho um tio que era médico, na verdade ele era casado com a tia minha. Era, não porque separou, porque faleceu ele e ela ainda vive. Tio D. Augusto. E era um médico muito projetado na sociedade alagoana, o tio Luiz Augusto. Mas ele tinha um péssimo hábito. Ele gostava de tomar vinho e ele jantava, ele chegava dos hospitais onde ele trabalhava, ele jantava e depois que jantava botava um garrafão de vinho, ficava conversando com seus filhos. Havia uma comunhão familiar ali naquela casa que era bonita de ver, a comunhão. Ele ficava tomando vinho, não se embriagava, tomava um pouco de vinho. Uma, duas, três, quatro, cinco taças, mas estava tão acostumado que não embriagava, as 5 taças não embriagava ele. Depois ele já meio sonolento ia descansar e dormir. Sabe o que foi que ele gerou? Ele gerou 2 filhos ébrios, um deles morreu de cirrose hepática por causa daquele costume. Agora imagina se você tira um dia da semana para depois do café você abrir a palavra do boletim e começar a compartilhar com seus filhos, com a sua esposa, com a sua casa. Você vai gerar homens e mulheres de Deus na tua casa. Faz isso e você vai ver o benefício que isso trará à tua família. Diga assim comigo: agora, para de falar, pastor, porque eu quero ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, sabe como é que a gente ouve? Através da palavra dele. Nós vamos estar lendo um texto dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, de uma beleza plástica encantadora. É um dos textos mais bonitos que eu vejo no Evangelho, por causa de toda a concepção e ruptura que ele produz, mas também por causa de que os olhos que enxergaram o evento eram olhos de um exímio escritor que também era médico. Ele tinha a sensibilidade de um pastor, a pena audaz de um bom escritor, mas ele tinha a visão, a percepção de um médico que enxergava todos os dilemas e todas as angústias de um enfermo. E nesse dia, um dia comum, um dia rotineiro, Jesus vai entrar na história desse dia e vai quebrar a rotina desse dia e quebrar a rotina de um homem, a rotina de uma igreja. Nós queríamos então estar lendo esse texto com você e aí nós vamos entrar na reflexão bíblica dessa noite. Olha o que diz o texto de Atos, capítulo 3, versículo 1. Certo dia Deixa eu fazer uma pausa para dizer, quando ele abre o texto dizendo que certo dia, ele já está me avisando que vai haver uma quebra de rotina aí. Não é um dia comum. É um dia em que ele pontuou que houve um evento extraordinário. Não é um dia como os outros, que nascem, a gente trabalha, a gente vem para a igreja, a gente adora, a gente volta para casa, a gente toma banho, a gente dorme e vai descansar. Não era um dia assim. Era um dia em que a rotina ia ser quebrada, por isso que ele pontua. Certo dia, Pedro e João foram ao templo para participar de uma reunião diária de oração. Aqui eu sou avisado de uma outra coisa, de que os judeus naquela época tinham a linda, a maravilhosa, a excepcional prática de orar em todos os dias. Eu queria até dizer para o Arthur, você está na igreja, Arthur? Está não? O Arthur foi levantado para liderar os homens aqui na igreja, e ele está fazendo um trabalho lindo de colocar os homens para orar. Tudo começa pela oração. O Marcelo duas vezes enfatizou esse aviso aqui de oração para os homens amanhã. Eu quero dizer aos homens aqui da igreja. Quem é homem aqui da igreja? Levanta a mão. Você é convocado para estar aqui amanhã. E eu estou dentro, eu vou vir aqui também. Para a gente começar esse negócio com oração. E tem começado com oração, já começou com oração. Quando começa com oração, tudo dá muito melhor, tudo acontece de forma muito mais especial. E nós vamos estar orando aqui. Mas esses judeus, eles tinham a prática regular de estar orando todos os dias. E a Bíblia diz que às 3 horas da tarde, todos eles estavam reunidos, e lá vai Pedro e lá vai João para a reunião de oração. Agora vamos orar e vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a extrair daqui alguma revelação. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai querido, a tua palavra, enquanto palavra, é um livro, mas quando recebe o toque da unção e da revelação daquele que foi o autor dela, aí a tua palavra gera vida e transformação e mudança e faz coisas excepcionais dentro das nossas vidas. Por isso agora eu queria pedir ao Senhor que ao agir e ao abrir da minha boca a tua palavra tomasse forma e vida do que está no seu coração. Fala conosco, é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Você diz amém?
Amém.
Queridos, a primeira coisa que eu queria pontuar aqui nessa noite é que, segundo o entendimento das pessoas daquela época, as coisas aconteciam dentro do templo. Isso é importante pontuar, porque para o judeu, durante muito tempo, as coisas aconteciam no Velho Testamento no tabernáculo, na tenda da revelação. Não havia um outro lugar para Deus manifestar a sua presença intensamente, senão na tenda. Aí Davi sonhou fazer um templo, e Deus começou a se revelar nos cultos, através dos cultos, através das ministrações dos cultos. Então o judeu estava acostumado que quando ele queria receber uma revelação de Deus, quando ele queria ser tocado por Deus, quando ele queria ser agraciado com um milagre de Deus, era dentro do templo que ele podia encontrar a graça de ser alcançado, de ser achado por Deus. Mas uma coisa que nós percebemos nesse texto, com a relação religiosa do personagem que nos interessa nessa noite, é que ele não estava dentro do templo, ele estava fora do templo. Embora fosse um homem de fé, porque a Bíblia diz que todos os dias ele era um enfermo de nascença, um homem coxo de nascença, que todos os dias os seus familiares levavam ele e o depositavam ali na porta do templo, não dentro do templo. Ele podia entrar, cultuar e depois ficar à porta do templo. Ele podia estar à porta do templo, fazer aquilo que ele foi fazer e depois entrar no templo, mas não entrava no templo. Por que isso acontecia? Porque os judeus, desde o Velho Testamento, eles tinham uma concepção muito pessoalizada acerca das enfermidades. Alguém que nasceu com uma especialidade, com alguma deficiência, era considerado alguém que nasceu amaldiçoado. Porque para ser abençoado tinha que nascer perfeito. Isso tinha uma relação com os humanos, mas também tinha uma relação com os animais. Se o animal fosse defeituoso, se o animal fosse manchado na pele, aquele animal não se viria para a oferta. Deus não aceitaria, supostamente, na mente do judeu, aquela oferta, porque aquele animal era um animal que não tinha sido gerado com a normalidade da maioria. Ele tinha alguma especialidade. Assim era também com os homens. E é curioso isso, irmãos, que se uma pessoa defeituosa, por exemplo, com uma enfermidade, tocasse num sacerdote, o sacerdote, ele estaria imundo. Por isso, por exemplo, se criaram as cidades leprosários. Os leprosos viviam para fora da cidade. Eles não tinham contatos com as pessoas que eram sãs. E existia uma patologia muito adoecida com relação às enfermidades no entendimento religioso do judeu daquela época. Uma das formas mais interessantes de um enfermo ser curado é ser amado na sua enfermidade, é ser cuidado enquanto está enfermo. Mas havia uma segregação que tinha uma imposição religiosa. E é interessante, irmãos, que a religião, quando ela é concebida de uma forma radical, ela pode nos levar a entendimentos muito perigosos e a atitudes muito malévolas ao convívio social e até ao próprio entendimento que eu tenho acerca de Deus ou a cosmovisão do mundo. Por isso que, por exemplo, para um árabe, defender Alá pode ser botar uma bomba e estourar uma multidão de pessoas no mundo ocidental, porque supostamente os ocidentais são pessoas hereges, pessoas que não adoram a Alá, e aí eles não têm nenhum tipo de relação de proteção ou de envolvimento social afável com os ocidentais. Tudo isso por causa de extremismo religioso. E a religião naquela época em que Jesus viveu aqui, ela durante muito tempo foi alimentada dessa forma. Jesus, ele era incrível, gente, porque ele quebrou todos esses entendimentos. Ele tocava em leproso, na hora de orar para o leproso ser curado, ele podia, segundo um entendimento religioso, orar à distância, mas ele se aproximava, ele tocava no leproso e determinava a cura. E depois dizia ao leproso curado: vá até o sacerdote e se mostre a ele, e diga para ele que você foi purificado, que você foi restaurado. Muita gente não entende porque Jesus mandava um curado ir ao sacerdote. Era para avivar o coração do sacerdócio. Era para dizer que a cura é possível ao que crê. E que a enfermidade não é a última palavra que vai ser gerada na vida de uma pessoa na terra. Que o quadro pode ser mudado com oração, com o toque de Deus, com o cuidado divino sobre nós. Eu me lembro do dia em que ele esteve na casa de Jairo. Havia as carpideiras, que eram mulheres que eram contratadas para chorar de araque. Nos funerais elas eram pagas para ficarem chorando. Era uma cultura religiosa daquela época. Olha que coisa curiosa. Um monte de gente paga para chorar, mas que estava chorando porque era paga, não porque estava com sentimento de dor pela morte de alguém que ela amava. Havia também muitos curiosos, e havia uma classe ali que, quando Jesus chegou ali na casa de Jairo, que disse assim, que a menina só dorme, ficou mangando de Jesus, porque disse, ele diz que é filho de Deus, mas não tem revelação nenhuma. Porque se tivesse, não estava dizendo, Bernardo, que essa menina só dormia. A menina está morta, a gente sabe disso, ela morreu, já não respira, já não tem pulsação. E aí Jesus, antes de entrar dentro da casa de Jairo, ele mandou sair todo mundo. Ele sai todos, fica só a família e um grupo seleto de apóstolos. Porque o milagre divino não foi feito para saciar a curiosidade de ninguém. O milagre divino é uma interferência de Deus num processo natural humano nosso. Aquilo que a gente chama de milagre, Deus chama de extensão da minha graça. Aquilo que a gente chama de evento sobrenatural, Deus chama de hoje eu resolvi responder à fé de alguém. E ele tira todo mundo ali e ele entra. Mas segundo o entendimento religioso, ele jamais podia tocar no defunto, no esquife, porque se ele tocasse, ele estava imundo como sacerdote. Mas sabe o que a minha Bíblia avisa? No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, versículos do 36 e 50, está narrada a cura dessa menina. A Bíblia avisa que quando ele tira todo mundo, a menina já morta, ele estende a mão, toca na mão do defunto, sem nenhuma implicação de não purificação do seu sacerdócio, e ele olha para aquela menina e determina para ela que o espírito dela volte ao corpo, e na mesma hora aquela menina revive. A minha primeira linguagem, o Gary Chapman, que foi e é um dos melhores psicólogos que já foram produzidos nos Estados Unidos, ele escreveu um livro imperdível para quem deseja se relacionar, para quem deseja casar. As cinco linguagens do amor. Ele nomina as cinco linguagens, ele identifica as cinco linguagens, e ele nos induz a identificar no nosso cônjuge a linguagem determinante dele. Porque se a gente identificar no nosso cônjuge a linguagem dele, nós vamos estar nos relacionando com mais eficácia. E a minha primeira linguagem é o toque, irmãos. Quem me ama, se quer que eu entenda que eu sou amado, me toque. Eu gosto de ser tocado. Para mim, não tem amor sem contato, sem convívio, à distância. E eu gosto desse aspecto de Jesus. Ele não segregava ninguém. A religião dizia: se está enfermo, tem que ser segregado. Jesus dizia assim: se está enfermo, vinde a mim, porque eu quero tocar. Eu quero amar antes de restaurar. O toque é uma grande expressão de amor. Imagina, eu amo muito o Alberto, é como se fosse um irmão meu. Aí eu quero expressar o meu amor por ele. Ó, eu estou expressando o meu amor por ele. Eu estou dizendo que eu amo ele no toque, no beijo que eu dei. Jesus fazia isso. E que coisa maravilhosa é o efeito terapêutico que isso causa em um enfermo que vivia segregado a vida inteira. Não pense que aquele homem que estava todo dia ali à porta formosa do templo, ele não estava dentro do templo porque ele estava ali esmolando, pedindo uma ajuda social que para o judeu era uma obrigação religiosa também. Ele ia para o templo, ele tinha que levar o dinheiro da oferta do templo, a oferta do Senhor, mas ele tinha que levar o dinheiro da oferta social. Mas não era por isso. A religião dizia que se ele era enfermo, ele não podia adentrar ao ambiente do templo. Era da porta para fora. Todos os dias, aquele homem era levado no lugar onde acontecia todas as manifestações divinas, mas ele não podia presenciá-las. Ele não podia usufruir delas, porque ele tinha nascido enfermo, com os pés tronchos, ele não conseguia andar. Aí a Bíblia diz que Jesus cria uma terceira via diante da via do entendimento do judeu, porque o entendimento do judeu era o seguinte: inclusive um dia, se deparando com um cego, os discípulos perguntaram a Jesus, eles disseram assim a Jesus: quem pecou? Foi esse homem para ter nascido cego? Porque eles criam, inclusive, que o pecado podia ser cometido quando a criança ainda estava no ventre. E esse entendimento é tão explícito que na gestação de Jacó e Esaú, você vai ver os judeus dizendo que os dois brigavam ali dentro, como que se houvesse uma disputa. Essa era a crença deles. Quer dizer que os dois não estavam encrencando? Talvez, irmãos, mas por espaço. Uma criança no ventre, ela é inconsciente, ela não tem consciência de absolutamente nada. Mas segundo o entendimento deles, podia cometer pecados ainda no ventre. Aí como aquele homem nasceu cego, os discípulos disseram assim: pode ser que ele seja cego porque no ventre ele já fez alguma coisa. Quem sabe no ventre ele não idealizou alguma coisa contra a sua mãe, contra o seu pai. Mas aí vem a outra vértice, a outra via. Porque aí eles perguntaram para Jesus: escuta, mas terá sido os pais dele que cometeu algum pecado, por isso esse menino nasceu cego? Então estava aqui as duas vias estabelecidas. Uma enfermidade podia ser originada nos pecados da pessoa. Os pecados que eu cometo são corrigidos por um Deus algoz, que está só esperando eu cometer o primeiro pecado para pegar um porreto e meter na minha cabeça, pá, para você aprender a não pecar mais. Ou de outra sorte, eu posso ser castigado pelos pecados dos meus pais. E esse era um entendimento profundamente cruel, porque a enfermidade, na maioria dos casos, ela tem uma origem do envelhecimento celular, porque Deus, depois do pecado do Adão, ele determinou que a vida física aqui cessaria em um tempo. Então a gente começa muito novo e a gente vai envelhecendo, e as células envelhecendo, elas produzem enfermidades, elas morrem e reproduzem outras células mortas em volta dela, e a gente morre por causa disso. Mas segundo o entendimento religioso, as enfermidades tinham essas duas origens: ou é o pecado dele ou é o pecado do pai. Esse negócio era tão sério, irmãos, que Deus teve que ir em Levítico, capítulo 21, dos versículos 17 até o 23, criar um compêndio de leis que revelasse o que tinha que ser feito com aqueles que eram enfermos, porque senão eles queriam eliminar o enfermo da terra. Eles queriam aniquilar a vida do menino que nascia enfermo, de forma que se o indivíduo tivesse uma sarna, não podia entrar em um ambiente sagrado, não entrava no templo. Se ele tivesse um nariz meio troncho, também não. Um membro do corpo meio grande, meio disforme, também não. E assim ia as enfermidades sendo nominadas ali em Levítico, até que uma perna quebrada ou um braço quebrado também era suficiente para que a pessoa não pudesse adorar e não entrar no ambiente do culto, em um ambiente sagrado, porque tinha sido supostamente aquele braço quebrado, aquela perna quebrada, uma ação de justiça divina sobre aquela pessoa. Mas eu glorifico a Deus em Cristo Jesus, sabe por quê? Porque Cristo Jesus, ele cria uma terceira via. Enquanto o entendimento era aquele, ou é causa dos pecados do próprio enfermo ou do pai, Jesus disse assim: não, esse menino não nasceu cego porque pecou, e nem seus pais pecaram, mas ele veio assim para se manifestar sobre ele o poder e a graça divina. O que Jesus estava ensinando é que os infortúnios podem alcançar a qualquer um sem que isso seja um ato de correção divina, mas que quando os infortúnios alcançam a vida da gente, a gente pode, a gente tem autoridade, a gente tem direito de nos apresentarmos a Deus e, na presença de Deus, pedir a Ele para mudar aquele quadro. Era exatamente isso que Jesus estava fazendo e falando e criando diante dos seus discípulos: uma terceira via. Mas é interessante que aqui Jesus já tinha sido morto, já tinha sido ressuscitado, e nesse texto aqui de Atos dos Apóstolos, o entendimento da religião continuava o mesmo. Tudo estava diferente. Qualquer um tinha direito e acesso direto a Deus depois que o véu do templo se rasga. Mas, no entanto, os preceitos religiosos enraizam no coração do homem e para arrancá-los é muito difícil. Mesmo que Deus queira mudar, mas a cultura religiosa de anos, o ensino pragmatizado e disciplinado de anos, para ser arrancado do coração é muito difícil. Muito difícil. Eu já congreguei numa igreja durante muitos anos que mulher não podia vestir calça. Para mim arrancar aquilo do meu coração e um dia eu chegar com uma calça para dar de presente para minha mulher levou muitos anos. Muitos anos. Eu fui separado e consagrado ao ministério muito novo. E as pressões do ministério era que a gente tinha que se enquadrar à doutrina. E eu não queria ser diferente da doutrina, porque eu lá, diferente da doutrina, eu estava em rebeldia. Mas no dia que eu levei a primeira calça para a minha querida, maravilhosa e linda esposa, quando ela olhou, ela disse: para quem é isso? Eu disse: para você. Para mim? Para você. Foi difícil quebrar aquela cultura religiosa. Mas aqui, a rotina de um dia comum, todos os dias tinha culto ali, 3 horas da tarde, invariavelmente. Aquilo não mudava. A quebra de um dia comum, a quebra da rotina, aquele homem ia, era alcançado pela expressão da misericórdia social de um judeu religioso, levava uma ajuda para casa que poderia durar um dia, 2, 3, ia ser quebrada, porque a ajuda que ia ser oferecida por Pedro e por João ia ser metafísica, ia ser muito maior do que qualquer ajuda financeira que pudesse ser dada àquele homem. E aquela rotina ia ser quebrada exatamente por um Deus que não nos quer ver preso a rotinas de vida que nos afaste das possibilidades do seu favor e do seu milagre. Aquele homem era segregado e aquela segregação ia, naquele dia, ruir. É interessante que hoje, quando a gente estuda a segregação religiosa por causa das enfermidades do judeu, a gente fica escandalizado, não é? É um escândalo, não é? Um enfermo não poder entrar no templo. Ora, o templo é um lugar de milagres. Como é que o templo não comporta um enfermo? O melhor lugar de um enfermo estar é dentro de um templo, no ambiente da adoração, porque é no ambiente da adoração que Deus processa os seus milagres. Muitas pessoas visitando uma igreja evangélica, um culto, nos momentos de louvor, só enquanto adorava a Deus na canção foi curado, recebeu um milagre, foi visitado, não tinha oração específica, não tinha ministração específica, não foi no final do culto quando o pastor orou, no meio do processo do louvor e da adoração já foi curado. Eu acho isso muito estranho, que um enfermo não tivesse lugar dentro do templo. Mas nós temos as nossas segregações modernas. Um dia eu estava em capela, Getúlio conhece ele, cadê Getúlio, está aqui hoje? Getúlio conhece o Telmo. E o Telmo, ele tem um restaurante lá chamado Casarão. E ele estudava na época, no SESMAC, fazia faculdade no SESMAC, todo dia ele ia e voltava de capela para cá. E ele disse assim: pastor, naquela igreja que tu congrega, tem mais gente que fica fora do templo namorando do que templo, dentro do templo adorando. Do que ele estava falando, irmãos? Da segregação afetiva. Tem gente que vem para o culto, mas vem para paquerar. Fica batendo papo. Quando eu namorava com a Andréa, ela congregava lá em Recife, no Templo Central da Assembleia de Deus, que era um templo para quantas mil pessoas, Andréa? 5 mil? 7 mil? 5 mil. Era enorme o templo. E tinha um jardim maravilhoso na frente. Sabe como era chamado aquele jardim? Jardim do Amor. A igreja diga assim: ó, vamos interagir, gente? os jovens iam, os pais estavam adorando, e eles ficavam ali pelas praças, na frente do templo, paquerando, gente, vendo se arrumava um pretendente. Mas há outros tipos de segregações que eu vejo na nossa geração. A segregação tecnológica, o camarada vem para um culto, nem uma Bíblia traz, a Bíblia está no celular. Mas pastor, é a Bíblia! É a Bíblia, meu filho, mas enquanto você abre ela para ler ela, um e-mail te chama, a homepage do lado te avisa, vem aqui, eu estou lhe convidando. Você vem me dizer que você lê muito a Bíblia no celular, eu te digo, você é mentiroso! Sai dele, Satanás! Porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o cão. Não olhe para o irmão que não trouxe a Bíblia, trouxe ela dentro do celular com olhares de recriminação, mas olhe para ele com olhares de amor, senão você está fazendo igual o judeu, está leproso, não pode dentro do templo. Diga assim para ele: irmão, vou orar para você comprar uma Bíblia. Eu não sou contra a tecnologia, irmãos. Eu sou apaixonado por tecnologia. Mas eu acho que a tecnologia tem seus limites. Ela não pode me segregar de um tempo disciplinado de adoração a Deus na leitura da palavra. Eu tenho que ler a palavra. Sabe uma das coisas que os americanos inventaram? Porque perceberam que nessa cultura de hoje, se não fizesse isso, a gente não lia. Eles inventaram o livro eletrônico, ok? O e-reader. Mas o livro eletrônico, ele tem uma peculiaridade. Ele não entra na internet. Ele não entra nas redes sociais. Eu tenho um Kindle da Amazon. E a peculiaridade dele é essa. Ele só te fornece a leitura do livro. É um livro digital e um livro, somente isso. Mas enquanto você tem os milhares de opções que tem um smartphone, se tua Bíblia for aquela, misericórdia, misericórdia. Porque tu toda hora vai parar a leitura para estar vendo alguma coisa que vai entrando ali. Deus não te fala, porque tu está entrecortado. Você quer ver uma outra segregação que nós temos na nossa geração? O outro dia saiu na Veja, a segregação da possessão. Nós estamos debaixo de uma geração tão envolvida com o pecado, que o diabo tem se feito livre para induzir, para operar no coração das pessoas. O outro dia saiu uma matéria na Veja sobre isso, que um crime dificílimo de ser desvendado no Canadá foi desvendado por causa de uma selfie. Porque as meninas, elas estavam acostumadas, eram duas amigas, assim, amigas mesmo, lindíssimas as meninas. Elas estavam acostumadas a sair para ir para bares, dia de domingo. Mas por um convite de uma amiga que era cristã, elas resolveram passar numa igreja, assistiram o culto e depois foram aos bares. E o fato é que naquele dia foi o último dia de uma das meninas. E sabe por que foi as últimas horas, os últimos dias de uma das meninas? Porque aquela amiga sua, ela pegou o cinto dela e ela enforcou a amiga. E o crime foi desvendado simplesmente porque entre as fotos que a polícia pegou, que tinham sido feitas no dia, na rede social das duas, estava o cinto que estava no pescoço da amiga enforcada, de onde a polícia deduziu, se o cinto que a amiga usava era o mesmo cinto que estava no pescoço da amiga enforcada, ou foi ela que enforcou, então ela cedeu o cinto para outra pessoa que enforcasse. E ela fez uma confissão de que elas não saíram com ninguém, saíram as duas apenas. E aquela moça que cedeu o cinto, ou que usou o cinto, melhor dizendo, para enforcar a amiga, ela disse uma outra coisa que é impressionante. Ela disse assim: o pior de tudo isso é que eu entrei em uma igreja e a última lembrança que eu tenho é da palavra de oração no início que o pastor fez. De lá em diante eu não me lembro de mais nada. Eu não me lembro do resto do culto, não me lembro dos bares que eu fui, não me lembro de nada. Sabe por quê? Possessão ativa de Satanás. Esse é o pior tipo de segregação que pode haver. É a pessoa perder o estado de consciência, porque Satanás está operando dentro da vida dele de forma tão intensa que tem hora que ele não tem consciência do que ele está fazendo. Por isso que eu acredito muito quando em entrevistas policiais um repórter pergunta para um bandido: escuta, como foi que você fez isso? Ele diz: não lembro de nada. Possessão pura de Satanás. Ele está segregado, ele está em um ambiente, mas ele não está lá, ele só está fisicamente. A alma e o espírito dele não têm consciência. Eles, o espírito e a alma foram apagados, estão desmaiados naquela hora. Agora, olhe para mim, olhe para o irmão que está do seu lado, e olhe para o cinto dele, diga: tenha cuidado com o seu cinto, viu? Eu estou de olho nele, eu estou de olho nele. Estou de olho nele. Escuta, se esse irmão sai com regularidade com você, se esse irmão sai com regularidade, se é seu parente, se é seu amigo, você vai em lugares comuns, é bom fazer um teste nele. Vamos fazer um teste nele. Diga para ele assim, diga para ele assim, repita comigo: Jesus é o meu Senhor. Repetiu? Então está liberto, pode sair com ele. Porque um demônio não diz que Jesus é o Senhor dele. Mas não diz mesmo. Mas não diz mesmo. Segregação religiosa. Segregação por causa dos infortúnios da vida. Segregação tecnológica. Segregação por possessão tem todas uma terceira via. E a terceira via, criada por Jesus Cristo, é contato com o poder divino que é farta e gratuitamente oferecido dentro da sua palavra. O Pedro ia entrando com o João ali no templo. Gente, que cena de uma beleza plástica incrível! Não era a primeira vez que aquele aleijado tinha visto Pedro e João entrando no templo. As Bíblias dizem assim: e Pedro e João foram como de costume ao templo, à hora da oração. Eles já haviam passado por ali todos os dias, na hora da oração, muitas vezes. E eu queria dizer para você uma coisa incrível: é que você não sabe o dia em que Deus quebra a sua rotina. Por isso, não é bom perder oportunidade nenhuma. Muitas vezes uma chuvinha faz você não vir para a igreja. Quem sabe aquele não fora o dia do seu milagre. Quem sabe uma decisão de campeonato onde o seu time, que mais perde do que ganha, vai jogar, você fica em casa porque diz: hoje não dá, eu vou ficar aqui. Aí você deixa de se expor ao milagre, à possibilidade de Deus quebrar a rotina da tua vida por causa de uma coisa menor. Uma fase difícil na vida, dificuldades financeiras, enfermidades, disfunções dentro de relacionamentos, muitas vezes conseguem aniquilar e esfriar a fé de muitos. Aquele homem foi agraciado pela estabilidade e pela constância do seu ofício. Todos os dias ele tinha que, por uma necessidade, estar ali pedindo a um judeu que tinha na sua obrigação religiosa que ia ofertar socialmente, que lhe desse uma esmola. E mesmo Pedro já tendo entrado ali muitas vezes e não tendo oferecido absolutamente nada, naquele dia Deus resolveu quebrar a rotina daquele homem. E Pedro, na hora que ele esmola, Pedro para. E quando Pedro para, um valor se estabelece, irmãos. O valor da autoridade divina sobre um homem de Deus. O diabo sabe como manipular esse negócio. Na nossa geração tem muitos pastores que estão envolvidos com liderança de igreja porque querem ficar milionários. E eu não estou falando aqui de pastor batista de igreja de tabuleiro, não, que a minha relação de dependência financeira é com a empresa que eu tenho. Eu não tenho nenhum valor de dependência financeira com a igreja que eu pastorei. Também não estou falando mal de pastor nenhum, mas você sente que hoje no Brasil e no mundo muitos pastores querem formar redes de igrejas e todas as igrejas ofertando para um caixa único. Deixa eu te dizer uma coisa, a Igreja Batista não oferta para caixa único. Igreja Batista, toda a renda da Igreja Batista fica na congregação, para a congregação, segundo a sua direção. Administrar o dinheiro conforme Deus dirigir. Mas quando a igreja toda, você já imaginou que é uma rede de 500 igrejas, de 1000 igrejas, de 10 mil igrejas, de 20 mil igrejas, de 100 mil igrejas, ofertando todo o dinheiro de todas as igrejas vindo para um caixa só? Aí você vai ver pastor andando de avião, que ele comprou o avião, mas isso foi uma oferta de um irmão. Aí você vai ver pastor andando de BMW blindada. Uma BMW ele podia até ter. Na Europa uma BMW é táxi. Uma Mercedes-Benz eles usam muito para táxi. Eu acho uma cinte. Num Brasil pobre como nós estamos, você tirar dinheiro de oferta para você viver assim, nababescamente. Mas muitos estão vivendo dessa forma. Sabe por que o diabo faz isso? Enreda o coração de um obreiro, para que ele esteja apegado às finanças, para que a ganância seja o valor que o estabelece no seu serviço, dentro da liderança de igreja, porque ele sabe que na hora em que o dinheiro é a força motriz que me move a estar trabalhando para Deus, eu perdi a autoridade. E sem a autoridade, no reino espiritual, nada se estabelece. Olha o que Pedro diz. Um homem que naquele dia vai pregar e 5 mil pessoas se convertem. Talvez hoje, 5 mil pessoas se converter seja um grande milagre. Mas imagina, as cidades são super populosas. O que é 5 mil pessoas para Maceió? Agora você imagina o que é 5 mil pessoas para Jerusalém naquela época, gente. É muita gente, é a metade da cidade quase se convertendo. Mas ele não toma proveito nenhum para si. Sabe por quê? Porque quando ele está diante daquele homem, ele disse: prata nem ouro eu tenho para te ofertar. Olha que autoridade. Eu gostaria mesmo de dar uma condição social que te tirasse dessa condição de estar todo dia tendo que vir para aqui para estar pedindo uma esmola, mas eu não tenho isso. Mas isso é algo físico, é uma bênção que você pode levar para a sua casa, pode te dar um prato de comida, mas daqui a pouco aquele prato acaba, a comida da dispensa acaba, a bênção acaba. Eu vou oferecer para você uma bênção permanente. Achar acaba do choro que me ouva. Como eu gosto da terceira via que Deus abre em nossas vidas. Como eu amo as quebras de rotinas que Deus estabelece sobre nós. Pedro disse assim: olhe para mim. A transferência de poder vai vir sobre o olhar. Olha que unção. Ele está olhando e no olhar ele transfere a unção da cura. No olhar ele vai transportar o milagre de Deus. No olhar ele vai mudar um quadro difícil de um homem que vivia segregado à porta do templo, mas não podia entrar no templo para receber o melhor de Deus. Ele diz: olha para mim. E quando aquele homem olhou profundamente nos olhos de Pedro e de João, a Bíblia diz que Pedro olhou para ele e disse: em nome de Jesus Cristo. E foi lhe estendendo a mão, gente. era um sacerdote entrando no templo, aquele homem era um coxo, a lei determinava que um sacerdote não podia pegar em um coxo, se pegar, estava imundo. A Bíblia diz que Pedro foi logo pegando ele, para auxiliá-lo a levantar-se de uma enfermidade que já o paralisava desde o dia que ele havia nascido. No capítulo 4, nós fomos induzidos a pensar que aquele homem já tinha mais de 40 anos que estava enfermo. Ele toca naquele enfermo e ele diz: em nome de Jesus Cristo, hoje se abre uma terceira via na tua vida. A rotina esmagante da impossibilidade hoje cessa sobre você. Levante-se e ande. Quantos podem aplaudir o Senhor? Porque Ele quebra rotinas. Ele faz de tragédias que a vida surpreendentemente nos impõe pó. Se assustou? Ele sopra para bem longe de nós. Naquele dia, aquele homem não sabia, mas ele foi surpreendido com um Deus que quebra rotinas. Parecia um Deus igual, parecia um dia igual. Levantou, tomou banho com a ajuda de alguém, foi levado com a ajuda de alguém, estava ali à porta do templo. Todo judeu que acordou muito cedo, foi trabalhar no campo, quando o sol estava frio, trabalhou, foi para casa, tomou banho, almoçou, descansou um pouco e agora foi à reunião diária de oração. A rotina estava estabelecida, até que Deus resolveu, através de Pedro, oferecer de graça a mudança do quadro que aquele homem tanto necessitava. Ia ser quebrada toda a segregação que muitas vezes até a religião nos impõe. Gente, como é ruim viver debaixo de um cativeiro. E é interessante que muitas vezes o cativeiro é profundamente involuntário. Às vezes alguém casou com uma pessoa cheia de amor por aquela pessoa, e aquela pessoa foi se transformando durante a vida, foi ficando ruim, se tornou uma pessoa má, mas a pessoa está unida pela aliança do casamento e tem que suportar aquele casamento como se aquilo for um cativeiro. Muitas vezes a pessoa nasce e já nasce com uma enfermidade que não pediu para nascer com ela, mas infelizmente o infortúnio o alcançou e ele já nasceu com ela. Vai viver com aquele cativeiro, vai viver segregado, não pode fazer coisas que muitas vezes outra pessoa normal pode, e ele muitas vezes sonha nos sonhos que ele está fazendo aquilo que ele não pode fazer. Você está ouvindo o que eu estou dizendo hoje? Deus está falando claramente com pessoas aqui nessa noite. Você de noite, quando dorme, você sonha em fazer coisas que uma pessoa normal pode fazer e você acha que nunca vai poder fazer, mas pelo menos em sonho Deus está lhe realizando. Pois eu quero te dizer nessa noite, na unção de Jesus Cristo, que esse sonho ainda vai se materializar na sua vida. O Deus que quebra a rotina, um dia vai quebrar a sua rotina, e aquilo que era sonho vai se tornar realidade. Ou xaracabador e achore que me ouva sé. Oba, chore que me ouva, sique me na. Ei, eu hoje resolvi falar de novo com você, porque eu sou um Deus amigo. Para muitas, olhe, jovens solteiras, o enxoval começa com panelas, com lençóis. Para ti, te digo eu, teu Deus, o teu enxoval começa com você, crendo que não há impossibilidade para eu fazer aquilo que você quer que eu faça. E eis que eu te dou promessa nessa noite: me pede, porque eu vou te dar o teu. E você vai ser surpreendida, que ele vai ser maravilhoso para você. Ora, chore que me ouva, chore que me há. Deus quebra a rotina. Deus faz coisas que nos surpreendem. Eu só preciso estar
no lugar por onde Deus vai passar. Aquele homem estava no lugar onde Pedro passou, e Pedro estava cheio de Deus. Era o próprio transporte de Deus naquele dia. E quando Pedro chegou, chegou Deus com ele. E aquele homem foi curado. Eu não sei. O Ministério Louvor já pode vir aqui à frente. Quantas impossibilidades você trouxe para a igreja. Mas eu creio em um Deus que quebra rotinas. Escuta só o que eu vou dizer para você nessa noite. Talvez de tudo que eu diga, se você não guardou nada, guarde isso, porque é o principal. Quando aquele homem chegou ali à porta daquele templo, ele trazia uma história de vida sofrida. Ele trazia uma enfermidade crônica que o debilitava todos os dias, que gerava impossibilidades e que a própria religião segregava. Ei, escuta o que eu vou te dizer. Aquela foi a última vez que ele foi àquele templo, levando aquelas impossibilidades que ele tinha consigo no seu corpo. Eu não sei se você crê, mas eu estou com uma fé tão grande que eu estou crendo por mim e por você. E se eu estou crendo por mim e por você, eu não preciso nem da tua fé para Deus realizar o milagre. Eu vou liberar a palavra profética para você. O que aconteceu naquele dia, na vida daquele homem, pode de novo acontecer aqui hoje com você. Pode ser a última vez que essa rotina esmagante que você tem de carregar algo que você não gostaria de carregar sobre você vai ser levada junto com você e com as suas memórias a um templo de adoração de Deus. Eu vou convidar você a ficar de pé. É o primeiro convite. O segundo convite: toma uma postura nessa noite de fé. E diga: Deus, eu tenho vivido dias difíceis, mas eu hoje quero deixar aqui tudo aquilo que me debilita. Naquele dia, aquele homem foi a última vez para esmolar naquele templo. Porque depois que Pedro, em Cristo Jesus, liberou a unção e o milagre se possessou na vida daquele homem, a Bíblia diz que ele andou e todos ficaram maravilhados com o poder de Deus que mudou a vida daquele homem. Que quebrou aquela rotina nauseante, esmagante, segregante, que o debilitava e o fazia depender a vida inteira de outras pessoas. A casa de Deus sempre foi conhecida como casa de oração, casa de milagres, casa da manifestação de Deus. Resolva hoje, nessa noite, diante de Deus, dizer: Deus, aquilo que eu sonho e que no sonho vem à minha mente e que eu digo como eu queria fazer isso e eu não consigo fazer isso, eu queria que você materializasse na minha vida como você fez na vida daquele enfermo. Deixa que hoje tudo aquilo que você trouxe para esse templo que não agrada ao seu coração. Uma história sofrida, sentimentos partidos, infortúnios que lhe alcançaram. Nosso Deus muda quadros, quebra rotinas. Se agarra nele nessa noite, meu irmão. Olhe para mim. Diga assim: estou agarrado, pastor. Vamos selar isso em oração? Levanta assim a sua mão na direção do altar. Pai querido, nessa hora, nós continuamos crendo em um Deus que é o mesmo Deus que estava em Pedro. É o mesmo Deus que, na ousadia do Espírito Santo, fez Pedro dizer para aquele homem que a sua rotina segregada acabou ali. Hoje nós estamos na tua presença dizendo que histórias de vida hoje mudam aqui. Porque em nome de Jesus Cristo, o infortúnio que nos amarrava a uma experiência sofrida de vida cessa hoje, em nome de Jesus Cristo. As enfermidades que nos debilitavam, as experiências que nos impossibilitavam e nos segregavam, também hoje terminam aqui. A dependência de outras pessoas para realizar aquilo que eu quero também cessa aqui, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, você não mudou, você é o mesmo Deus de Pedro, você é o mesmo Deus daquele dia. Então, por isso, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, quebra rotinas, nos surpreende, fazendo com que os teus milagres se dissipem em nosso meio hoje, agora e aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.